Saúde.
Dívidas altas e atendimentos reduzidos, a situação dos hospitais filantrópicos foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa na manhã de hoje. A repórter Soraya Fidelis está lá no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, Santa Casas e hospitais filantrópicos do país têm dívidas de pelo menos 17 bilhões de reais com funcionários, fornecedores, bancos e órgãos públicos. E segundo os depoimentos que estão sendo feitos aqui, viu, Vinícius, na audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o cenário aqui em Minas não é diferente, o quadro é grave. As mais de 300 Santa Casas que existem no estado e os hospitais filantrópicos estão numa espécie de UTI com endividamento que já atinge 1,5 bilhão de reais. O vice-presidente das Federações das Santa Casas de Minas Gerais, Daniel Soares, confirma a gravidade das unidades que existem quase 500 anos no país e que aqui em Minas Gerais respondem por 80% de atendimento do SUS, Sistema Único de Saúde.
Hoje totaliza em torno de 1,5 bilhão as dívidas dos hospitais de Minas Gerais para com os fornecedores, bancos e alguns até mesmo com atrasos de pagamento de funcionários. Então o cenário, do ponto de vista econômico, é bem preocupante.
É 1,5 bilhão, isso envolve Santa Casa e hospitais filantrópicos?
Exatamente, são cerca de 300... em torno de 350 hospitais. Não tem os números da Santa Casa especificamente, né? Mas a gente, pelo que a gente acompanha até na imprensa, eu acredito aí que a dívida deve estar em torno aí de uns 400 milhões, né?
Vinícius, pelo menos 83% dos 2.100 hospitais filantrópicos brasileiros operam no vermelho, segundo estimativas da Confederação das Entidades Filantrópicas. Representantes das unidades de saúde que estão aqui na Assembleia de Minas apontam que a defasagem da tabela de procedimentos do SUS só cobre 60% do custo real do procedimento. A dívida bancária de 40 milhões de reais do Hospital da Baleia em Belo Horizonte já afeta atendimentos, Vinícius, que começam na barriga da mãe gestante, como os de fissuras de lábios leporinos em bebês. É o que destaca o superintendente do Hospital da Baleia, Éder Lúcio de Souza.
Nós temos hoje, no estado de Minas Gerais, um dos únicos serviços que fazem o tratamento da fissura lábio-palatal, o lábio leporino. Esse tratamento, muitas vezes, ele inicia na vida intrauterina e se prolonga até os 20 e poucos anos de idade. E hoje, esse recurso que o Hospital da Baleia recebe pelo procedimento não estão sendo suficientes para cobrir essa despesa. Além disso, o Estado, desde novembro, não faz o pagamento da sua parcela. Isso fez com que nós reduzíssemos em 50% o nosso atendimento.
E, Vinícius, olha, a gravidade desse quadro da saúde não é diferente no Instituto Mário Pena, aqui da capital mineira, que responde por 20% dos atendimentos oncológicos no estado e 75% da região metropolitana de Belo Horizonte. O representante do Mário Pena, Carlos Souza, afirma que a situação seria ainda pior se o instituto não contasse com a verba que vem das doações.
Se não tivesse doação, o Instituto estaria em situação bastante difícil, porque dos 14 milhões de prejuízo que o hospital teve, ela foi superada porque houve uma doação da ordem de 13 milhões, entendeu? Então, a doação basicamente zerou o débito do Instituto. Então, se essa doação diminuir, a instituição realmente passará por dificuldades maiores, entendeu?
E olha, Vinícius, a comissão aqui que discute essa situação das Santa Casas e dos hospitais filantrópicos ainda está reunida. Os depoimentos também apontam para fechamento de hospitais. Foi confirmado o fechamento lá do posto na cidade histórica de Ouro Preto. Um médico também proprietário de um hospital em Nanuque, me parece que Nanuque, não sei em que região de Minas fica, viu? Mas só sei que diz que o hospital lá não fechou por dívidas, né? Mas é porque está sem capacidade de investimentos e que os custos também das diárias de convênios, as diárias dos convênios, não cobrem os custos. Outra coisa que está sendo apontada aqui, Vinícius, é a burocracia de financiamento dos bancos estatais. Um dos depoentes aqui diz que esses investimentos, financiamentos, só são abertos se o gerente que tiver que bater meta. Aí essas Santa Casas, os hospitais, têm que recorrer a bancos privados que emprestam, né, logicamente, mas só que a juros muito altos. Uma proposta que está sendo ventilada aqui, Vinícius, é a criação de um fundo do BDMG. É para que a Caixa Econômica Federal faça empréstimos com juros de 5% ao invés de 20% ao ano. A gente prossegue aqui, então, acompanhando os desdobramentos, mas a conclusão, Vinícius, é esse cenário realmente caótico. Não é à toa, né, que quando se faz essas pesquisas, a população realmente aponta que a saúde tem que ser priorizada, mesmo porque a maioria da população depende do SUS. É com você, Vinícius.
Ok, Soraya Fidelis, muito obrigado pelas informações.
Polícia Federal deflagra a Operação Desiderato, cujo objetivo é combater e desarticular a organização criminosa de médicos, profissionais de saúde e representantes da indústria farmacêutica de próteses cardíacas. Os suspeitos viabilizavam procedimentos cardiológicos sem a real necessidade clínica dos pacientes, às vezes simulando os procedimentos para desviar verbas do SUS, o Sistema Único de Saúde. 72 medidas judiciais foram cumpridas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.